Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmão. Então sejam saudados com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele esteja no nosso coração e que a sua palavra faça o seu efeito em nós. Nós não queremos ouvir homem, queremos ouvir a palavra de Deus. E por isso, peço que nós tenhamos um instante de oração, que nós peçamos purificação deste instrumento e que o Espírito Santo venha iluminar a sua palavra para que nós ouçamos a voz de Deus e não voz de homens. Tenhamos esse instante no silêncio do nosso coração. Obrigado, Senhor, por teres ouvido as nossas orações feitas no nome do Senhor Jesus. Amém. De fato, em nome do Senhor é o tema dessa nossa curta meditação, onde gostaria de poder meditar alguns trechos das Escrituras que nos falam da importância do nome do Senhor para nós cristãos. Quando nós pensamos na nossa vida e no nosso histórico de vida cristã, sem dúvida, nós imediatamente pensamos no momento em que Jesus colocou o seu nome sobre nós. Quando nós vemos a realidade do batismo nas Escrituras e onde nós nos inserimos dentro dessa ilustração tão poderosa da nossa morte, identificados com Jesus Cristo, e da nossa ressurreição espiritual, crendo que o Espírito de Deus nos ressuscitará também um dia. E aí já temos a marca, o selo do Espírito Santo, da sua presença em nós. Então nós olhamos para o batismo e podemos dizer, como Pedro disse, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi otorgado como marca da presença de Deus em nós. E nós recebemos o Espírito Santo ao nos entregarmos ao Senhor, quando o Senhor foi nos buscar, nos conquistou para Ele, e nós simplesmente aceitamos o seu convite, nos entregamos a Ele. E se você passou pelas águas do batismo, provavelmente, com certeza, deve ter passado também por um cursinho preparatório, onde lhe foi mostrado como nós nos identificamos no sepultamento de Jesus Cristo, a morte a uma antiga vida que nós tínhamos, onde nós éramos donos do nosso nariz e nós passamos a viver uma nova realidade em Cristo, em que podemos chamar Jesus Cristo do Senhor nosso, do nosso dono, daquele a quem olhamos e que nos resgatou pelo seu precioso sangue. E aí nós ganhamos um novo nome. Já notaram essa palavrinha? Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Discípulos chamados cristãos. E nós, o que somos? Nós recebemos esse novo nome, esse nome de cristão, então nós nos referimos a Cristo. O nome de Jesus Cristo está sobre nós. Nós fomos chamados assim desde aquela época, 2000 anos atrás, praticamente, onde em Antioquia foram chamados os discípulos de Cristo como pequenos cristos, seguidores de Cristo, e receberam então o nome de cristãos. É muito comum, dentro de muitas religiões, nós vemos que os discípulos de um mestre são chamados pelo nome do seu mestre. Se nós formos no Islão, por exemplo, nós vamos ver que é difícil você achar um seguidor, que homem que não se chama Mohammed, não é verdade? Geralmente é Mohammed alguma coisa, não é? Se você nasceu num berço católico, talvez ultimamente nem tanto, mas alguns anos atrás, e você era mulher foi chamada de Maria. Maria alguma coisa, não é? A minha esposa chama Maria Aparecida. As suas irmãs, uma se chama Maria de Lourdes, a outra Maria das Graças. E assim podemos continuar mais um tanto. Naquela época tinha bastante filhos. Mas todas as mulheres começavam por Maria. Era a marca de que, bom, nasceram num berço católico e passavam então a catequese e a serem filhas de Maria. Não é? E nós, cristãos, temos essa marca do nosso Cristo? Poderíamos mudar o nosso nome, mas não sei se isso refletiria alguma coisa mais. Podemos colocar um adesivo no nosso carro? Mas o importante é que quem nos conhece veja em nós a marca de cristão. O que é que é o diferencial desse nome sobre nós? É uma grande responsabilidade nós termos esse nome. Num país como o nosso, aqui, cristão é a denominação para muita coisa, não é verdade? Abarca esse nome muitas divisões dentro do cristianismo. Agora, quando você vai para um país, por exemplo, budista, onde 90% e poucos da população é budista, e você se identifica como cristão, as pessoas imediatamente relacionam esse nome com a Bíblia, com o livro dos cristãos, e esperam de você um comportamento que seja digno desse seu mestre, de Jesus Cristo. Onde é que está a grande diferença de um cristão para qualquer outro cidadão do planeta Terra? Eu penso que uma marca do cristão está em quem recebe a glória pela sua vida. É glória para quem no seu viver, no meu viver? Eu busco a glória de quem? Se eu tenho o nome de cristão, será que os outros veem em mim a marca de Cristo? O salmista dizia: ao teu nome da glória, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Ao teu nome da glória. Drasticamente diferente de tudo o que nós ouvimos no nosso dia a dia, onde nós somos massificamente levados a glorificar o nosso próprio nome. Nós temos incentivos de todos os tipos para fazermos um nome. Não só a nossa empresa, mas, de repente, aquele diretor, aquela pessoa que é o gerente de vendas, aquela pessoa que principalmente está em contato com o público, ele deve levar o nome da empresa dignamente e, de certa forma, é glorificado. Se você está dentro de uma escola, você buscará ser o professor modelo. O professor que é a marca da escola. Se você é um aluno, que seja um bom aluno, que possa aparecer no cartaz da praça como aquele que passou em tal vestibular, representando tal cursinho. Nós levamos a marca. Agora, essa marca é para a glória de quem? A diferença do cristão tem que ser a glória de Cristo. Nós devemos glorificar a Cristo dentro da nossa maneira de viver. É o que deve nos diferenciar. Se nós fizermos conforme nós lemos em Colossenses 3:17, costumamos dizer que esse é o lema de um dos nossos retiros, o Unipro, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso abarca tudo. O seu estudo, a sua profissão, a sua vida no lar, a sua família, a maneira de você ser um bom pai ou ser um bom filho. Tudo o que está à nossa mão está abarcado nesse versículo. E diz o texto que nós devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Ou seja, como se o Senhor Jesus estivesse lá naquele lugar e nos mandatasse: olha, agora como pai, você vai em meu nome demonstrar o teu amor pelos teus filhos, pela tua esposa. Agora lá, como profissional, dentro do seu laboratório, dentro da sua indústria, dentro do seu comércio, você vai demonstrar lá que é como se eu, Jesus Cristo, estivesse naquele lugar. Quando você senta no volante, vai demonstrar: pô, parece Jesus Cristo dirigindo esse carro. Então, às vezes, é um pouco mais difícil para a gente, não? Mas é aí também um lugar onde devemos demonstrar Jesus Cristo, o seu nome sobre nós, como é que nós vivemos. Tudo o que fizerdes, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo. Queria destacar uma frase de Blaise Pascal, que demonstra que nós não somos extraterrestres. Ele dizia: o homem não é nem anjo nem besta, e quando se passa por anjo, fica besta. Tentar se passar por um anjinho, tentar se passar por um santinho, fica besta. Jesus, na sua oração sacerdotal, quando ele falava com o seu Pai, ele dizia: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Nós temos que ter o pé no chão. Nós não vamos nos tornar seres extraterrestres. E se o fizermos, ou tentarmos fazermos, vamos passar por bestas mesmo. Nós devemos viver como Cristo viveu na terra, em homem santo, separado do pecado, mas com o pé neste planeta. Enquanto estivermos aqui, nós estamos no lugar onde Deus nos quis fazer viver. Senão ele nos teria dado asas, nos teria transformado, glorificado, tal como seremos um dia, já agora. E quem nos veria, de repente, nos veria com aquelas representações de pinturas, com uma auréola. Né? Mas não somos assim. Somos terráqueos. Somos pessoas que vivem nesse chão. E devemos, aqui, na nossa realidade, vivermos como pessoas que nasceram de novo. Nasceram a uma vida nova. Nasceram para viver para o Senhor, mas não tiraram o pé do chão. Muitos anos atrás, na minha igreja na Suíça, tinha um senhor que se revoltou quando um pregador foi lá e abriu a Bíblia e começou e pregou sobre um daqueles temas que geralmente a gente usa para as histórias de crianças. E eu gostaria que a gente desse uma olhadinha num desses textos. Esse nosso irmão, teve até depois o seu nome mudado assim nos bastidores, nos lobbies, né? Para diminuto, porque ele se revoltou contra o pregador, dizendo que é para escutar historinha de criança, não precisava vir aqui na igreja, lia um livrinho de criança em casa, né? E aí eles estão nos tomando por diminutos. E aí, como ele era meio baixinho, o pseudônimo dele passou a ser o diminuto. Nós vamos dar uma olhadinha na história de Davi e Golias. Ah, mas isso é história para criança, não? Não somos diminutos, não. Ao relermos textos conhecidos das Escrituras, não estamos nos tornando infantis, estamos lendo histórias que Deus quis que fossem registradas para a nossa edificação. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a gente tem esse desafio de Golias, um homem de estatura elevada, um homem com um armamento pesado, um homem que está na frente do exército dos filisteus, que está acampado de frente do exército de Saul e desafiando. Era costume naquela época que, em vez de os dois exércitos se enfrentarem, que a gente sabe que sempre acabava numa carnificina, então, um de cada exército desafiasse a um outro, e assim a luta se tornaria entre dois homens. Aquele que vencesse escravizaria os vencidos. E essa foi a proposta de Golias. Ele chegou lá e desafiou o povo e disse para o povo, disse mais o filisteu, no versículo 10 do capítulo 17, a gente lê, disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então, esse homem de alta estatura, com um armamento que nos é descrito aqui, até pormenorizadamente, não vamos nos deter, releiam esse texto em casa, o capítulo inteiro, mas um armamento que faria inveja a qualquer militar da época, ele está desafiando o povo de Deus. E junto com o desafio ao povo de Deus, o povo que tem a marca, o nome de Deus sobre si, que carrega o nome do Senhor. E quando ele diz: eu hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos, ele está colocando medo em todo aquele povo que começa a olhar um para o outro e diz: quem vai ter coragem de enfrentá-lo? E repete isso por 40 dias. Ele vai de manhã e de tarde fazendo esse desafio e ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Então, coloque-se na pele aí dos que são soldados de Saul e imagine um cutucando o outro: ah, vai você, ah, eu não, já pensou? Olha para a estatura dele, olha para o armamento dele, diz que a lança dele parecia aquela lança de tecelão, aquela coisa enorme, né? Todo um armamento hiper pesado e todo mundo tremendo de medo. A gente esteve em situação de medo, Quem é que aqui já passou por um medo? Acho que todos nós. Teve algum momento que passamos por algum medo, né? Eu me lembro no momento em que fui assaltado, tive um revólver apontado na minha cabeça. Por um momento eu tive realmente medo de ouvir o disparo, né? Situações de medo nós podemos enfrentar todos os dias, às vezes maiores, às vezes menores, mas são muitos os Golias de hoje em dia, não é verdade? Vamos transpor isso para a nossa realidade. Quais são os seus Golias? É o seu chefe? É o professor que dá aquela nota baixa? É a sua sogra? Não. Não, sogra não, né? Quem são os seus Golias? Nós podemos enfrentar Golias na área profissional, de repente Golias que são a conta bancária que está chegando no sub-zero, Golias que são os desafios da vida conjugal ou familiar, coisas que nos dão medo, desafios à nossa frente, parece um gigante. E aí então a gente encontra o pequeno Davi enfrentando ao Golias. E ele diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ah, aqui já temos a dica diferenciada na boca de Davi. Quem é esse monstro para afrontar os exércitos do Deus vivo? Esses exércitos, esses homens que estão aí tremendo, quem são eles? É o exército do Deus vivo. Eles não estão ali em nome próprio. Eles estão aí em nome do seu Deus. O seu Deus está com a marca, colocou a marca, a sua marca sobre o seu povo. São os filhos de Deus. Para nós cristãos, é isso. Como é que essa pessoa que se diz cristã está tão apavorada? Ele não é cristão. Ele não tem Cristo do seu lado? Ele não tem Deus a seu favor? Ele não se batizou naquela igreja dizendo que ele morreu para si, agora ele vive para Cristo, a sua vida pertence a esse Cristo, ele se tornou filho de Deus? Mas como é que ele está tremendo assim, desse jeito, se ele tem Deus Todo-Poderoso como Pai? Será que ele não está enxergando a Deus diante do desafio do gigante? Muitas vezes a nossa vista se turva e nós não enxergamos mais a Deus. Só enxergamos o inimigo, só enxergamos o problema. E nós temos que nos lembrar dessa palavra de Davi. Somos filhos do Deus vivo, somos soldados do seu exército. E isso faz toda a diferença. Não em nós. Não que em nós haja força, mas no Senhor, no Senhor. Agora, é verdade que às vezes até pessoas que são chegadas a nós, em vez de nos ajudar, nesse momento podem nos tirar do sério. Vejam só o que disse Eliabe. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Era um homem forte, um guerreiro que tinha destaque. Tanto é que quando Samuel foi enviado para a casa de Jessé para ungir a um dos seus filhos como rei, e quando Samuel se deparou com Eliabe, ele imediatamente está na cara, é ele. E Deus disse para ele: eu não olho para as aparências, eu olho para o coração. Não é esse, não. Esse eu descartei. Não atentes para a sua aparência, diz o capítulo 16, versículos 6, 7. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E aí, então, o último dos filhinhos lá, mais novinho, que estava guardando os rebanhos, não tinha sido nem digno de chegar à mesa, esse aí é que Samuel vem a ungir em nome do Senhor. Mas aquele irmão, naquele momento, sentiu a rivalidade daquele baixinho lá. O que, que é esse meu irmãozinho aí? E ele desconsidera o irmão. Ele diz: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Ah, está cheio de ódio o irmão, que deveria ser o apoio, mas a rivalidade, a dor de cotovelo no coração desse irmão mais velho. Às vezes é junto ao irmão que você espera o apoio, que você encontra essa situação de rivalidade, de uma agressividade que você não entende. Aí ele vai a Saul, Davi, e Saul olha para aquele menino e disse: Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. É um desprezo, desprezo. Lembra do que Paulo disse a Timóteo? Ninguém despreze a tua mocidade. E aí nós temos Davi, de certa forma, sendo desprezado por aquele rei, aquele bonitão, aquele rei poderoso. Né? Escuta, ô moleque, vamos dizer, na ingíria, cai na real, né? Vê situação. Você vai querer desafiar aquele guerreiro lá? Te enxerga, né? Desconfiança. Você já sentiu isso? Impressão, poxa, não vai dar conta do recado. Diante dessa batalha, você já está derrotado de antemão. Aí, lá vai Davi enfrentar Golias. E o que que Davi encontra em Golias? Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Esse molequinho aqui, que é isso aqui? Você não tem cara de guerreiro. Você não vai querer me enfrentar? Viesse aqui com paus? Pensas que eu sou um cachorro para vir atrás de mim com um pau sem armamento? Que você é, molequinho desprezado? Você já se sentiu desprezado? Rebaixado? Humilhado? E disse mais o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Você já sentiu o peso da maldição? Alguém te amaldiçoando? Alguém falando contigo de um jeito que você se sentiu: puxa vida, eu fui amaldiçoado por essa pessoa? Lembre-se da experiência do povo de Israel com Balaão contra Jacó. Não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Não tem maldição que possa te pegar. Se você entregou a sua vida ao domínio do Senhor, o Senhor é vencedor, o Senhor é o teu protetor. Você está cercado pela sua mão poderosa. Não tem maldição que pegue. Tenha isso bem firme, porque hoje se escuta muita coisa por ali. E muitos cristãos estão com medo de terem sido amaldiçoados ou de terem uma maldição dos antepassados sobre eles. A Bíblia nos permite afirmar que o Filho de Deus, a ele ninguém toca. Ninguém toca. E então Davi disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Meus irmãos, aqui está a resposta para os nossos desafios. Eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não venho em meu nome próprio. Não venho em nome herdado pelo meu pai, pelos meus antepassados. Eu venho em nome do Senhor que me adotou. Eu venho em nome de Jesus Cristo. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, disse Davi. Então, por menor que eu seja, pequenininho, aos olhos de todos, eu venho em nome do Senhor. E isso faz toda a diferença. Não sou eu que devo ser glorificado. É o nome do Senhor. E se eu carrego esse nome e glorifico a esse nome, é em nome do Senhor que eu venho. E ele continua e dá um testemunho antecipado. Esse testemunho que é a fé que se apossa da vitória. E nós devemos ter essa atitude de fé. Quando ele diz: e toda a terra saberá que há Deus em Israel, o Senhor, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Ele já testifica a vitória que o Senhor dará. Não porque eu sou forte, não porque eu sou mais iluminado que os outros. Não, porque do Senhor é a guerra e eu sou apenas o seu representante. Mas como filho dele, é em seu nome que eu vivo, é em seu nome que eu trabalho, é em seu nome que eu ajo, é em seu nome que eu me relaciono, é em seu nome que eu faço todas as coisas. E então, se o nome do Senhor está sobre mim, a vitória me é garantida pelas mãos do Senhor. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Ah, ele não deixou por menos. Ele não parou no caminho. Ele cumpriu a sua missão até o fim com a força que o Senhor lhe deu e ele venceu o inimigo em nome do Senhor. Meus caros irmãos, gostaria que a gente se lembrasse disso nessa semana que começa. Não é por força nem por poder. Não somos nós os fortes valentes. É o Espírito do Senhor. É por ele, é pela sua mão, é graças ao seu nome que nós temos força para nos levantar de manhã, enfrentarmos o dia que está à nossa frente. Em nome do Senhor. Por isso, vivamos em nome do Senhor. Façamos tudo em nome do Senhor. Oremos em nome do Senhor. É o segredo da oração respondida. Quando eu posso orar como se Jesus Cristo estivesse orando. Ah, o que eu vou pedir para o meu Pai? em nome de Jesus Cristo. É óbvio que eu vou pedir alguma coisa que Jesus Cristo se agradaria. Senão, não faria sentido falar em nome dele. Mas eu segredo tudo quanto pedires em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aí nós damos glória a Deus, damos glória ao Filho, porque nós pedimos em seu nome. E o seu nome é a chave que nos abre o céu. Como é bom nós podermos ter a certeza da oração respondida por parte de Deus quando nós oramos em nome do Senhor Jesus. Conclua a sua oração em nome do Senhor Jesus, se tudo o que você pediu, se as razões pelas quais você agradeceu foram a vontade do Senhor Jesus. E se você não pode pedir em nome do Senhor Jesus, então cale-se, não peça. Você já teve o seu nome emprestado? Alguma situação em que alguém disse, eu venho em nome do fulano? Hoje em dia tem assaltante de tudo quanto é tipo, né? E tem alguns que se apresentam lá com o nome de uma companhia telefônica e tal, e vêm na portaria do prédio e conseguem entrar em nome da firma tal. E, na realidade, são usurpadores. Agora, quando nós podemos falar em nome do Senhor Jesus, isso quer dizer que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor Jesus faria. E mesmo que fosse um simples copo d'água, porque você imagina que naquele momento Jesus Cristo daria aquele copo d'água para essa pessoa, ele promete que o teu galardão está reservado. Aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus fazia tudo o que o Pai queria que ele fizesse. E é isso que nós devemos fazer, seguir o modelo. Como é que Jesus agia? Ele agia como o Pai teria agido dentro da sua pele naquele momento. Rebaixado à condição de ser humano, com as nossos sentimentos, nossas limitações, que ele voluntariamente se impôs para poder compadecer-se de nós e entender a nossa realidade. E aí ele faz tudo como o Pai teria feito, e em nome do Pai. A igreja, o que é igreja? Igreja, quem é? Ação Bíblica, um bairro da saúde? A igreja, veja só, a igreja de Deus que está em Corinto, Paulo escreve a essa igreja, a sua carta, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, ou seja, separados para Deus, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Em todo lugar e em todos os tempos, os que invocaram o nome do Senhor Jesus, têm a Jesus como seu Senhor, fazem parte desta igreja, a igreja de Cristo. Como é glorioso nós pensarmos que nós somos apenas uma pequena fração dessa grande igreja, mas que temos em comum com todos os que têm o mesmo nome, a mesma salvação, o mesmo sangue, a mesma cruz. E assim nós pertencemos a essa grande família. De repente você se sentiu ao ver a televisão, ao ver os ventos soprando a 300 quilômetros por hora naquele furacão, que a gente não sabe e ninguém sabe até onde ele vai, lá nos Estados Unidos, e você tremeu diante da tempestade. Lembre-se, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele tem todos os elementos em sua mão. É esse nome que nós temos sobre nós. Que o Senhor nos ajude a vivermos mais perto da realidade que Ele nos conquistou, a realidade de termos o Seu nome sobre nós. É fantástico o privilégio que nós temos de nos chamarmos cristãos. Que nós possamos nos identificar mais e mais com esse nome. E que quem nos vê viver diga: puxa, esse realmente parece um Cristozinho. Amém? Eu ainda faria algo em meu nome próprio? Que o Senhor nos guarde de querermos fazer as coisas ainda enaltecendo o nosso próprio nome. Que nós possamos buscar somente a glória do Senhor. Nós lemos na escola dominical esse lindo Salmo 100. Eu gostaria de poder reler esse trecho onde é dito: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Bendizei o nome. Nós possamos bendizer o nome do nosso Senhor. Aquele que usou colocar o seu nome sobre nós. Que honra ele nos fez. Lembremos-nos de glorificar esse nosso Senhor, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Que nós possamos fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos pedir ao Senhor que Ele nos socorra nesse propósito e nos ajude a viver o dia a dia, em cada situação onde nós estamos, dignos do nome que Ele colocou sobre nós. O inimigo nos cercará sempre. A nossa luta não é contra carne e sangue. Esses espíritos maus, essas potestades estão nos lugares celestiais. Elas estão aí para serem Golias à nossa volta. Mas diz a Escritura que nós os combateremos pela fé. É a fé no nome do Senhor Jesus, aquele que venceu a Satanás na cruz. É esse nome que nos dá vitória. Senhor, que nós possamos viver essa vitória nessa semana que se abre. Viver essa vitória na nossa vida como indivíduos, como igreja, Senhor. Que, Senhor, os Golias que se deparam à nossa volta não nos amedrontem, porque nós temos do nosso lado o Senhor dos Exércitos. Nós vemos em Jesus Cristo aquele que derrotou o inimigo e o seu plano de nos afastar de Deus. Derrotou na cruz, morrendo por nós, nos reconciliando com Deus, a quem podemos chamar de Abba, Pai. Obrigado, Senhor, por nos trazeres a Tua família e de nós termos a Ti como aquele que é o nosso Senhor dos Exércitos, que nos protege e nos defende e colocou o Seu nome sobre nós. Que nós possamos ser mais dignos desse nome que Tu nos conquistaste. No nome de Jesus Cristo, Te pedimos e Te agradecemos pelas vitórias da semana que se abre, em nome de Jesus Cristo. Amém.